Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 2 de setembro de 2024. Solicito ao vereador, vice-presidente, que hoje me secretaria, que faça chamada dos senhores vereadores.
Cristino de Matos de Azevedo.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está a caminho da casa.
Rudomar Xavier da Costa.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Presente. Renê Santos da Silva.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Nedilândia Moinho Loureiro. Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
O Senhor fez o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou nos tempos passados. Ele derrubou o chão e não teve piedade. Fez o que seu inimigo se alegrasse para a tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários.
Leitura da ata da sessão anterior pelo vice-presidente Nedilândia Loureiro.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do seguinte período legislativo da 4ª sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 038/2024, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassa, reuniu-se na forma regimental os vereadores Cristina de Matos de Azevedo, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Edomar Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Irandida Silveira Rodrigues Luiz, Sidney Bravo Galtério Júnior, René Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira e Nedilândia Murim Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente René Santos da Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristina de Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 037/2024, pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos agora para o expediente.
Processo administrativo número 428/2024. Ofício 2826/2024. Acompanhe via internet. Projeto de lei número 038/2024 autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor de anos finais de matemática e professores de anos finais de inglês. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 038/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, professor de anos finais de matemática e professor de anos finais de inglês, para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, atuando nas escolas do município para apresentação desta Casa Legislativa. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos, reiteremos votos das mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Fabiana Zobroic, prefeita municipal.
Ofício 291/2024. Projeto de lei 046/2024 desafeta do patrimônio público municipal o trecho da Travessa 1 Cocuruto, descrito no laudo de medidas, representando gratificamente pelas plantas esquemáticas que integram esta lei. Autoriza negócio jurídico. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, viemos por meio desse encaminhar em anexo o projeto de lei número 046/2024, que desafeta do patrimônio público municipal trecho da Travessa 01 Cocuruto, descrito no laudo de medidas, representando gratificamente pela planta esquemática que integram esta lei. Autoriza negócios jurídicos, estabelece condições e das outras providências para a apresentação dessa Casa Legislativa. Nesta contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais alta estima, elevada consideração. Atenciosamente, Fabiana Zobroic, prefeita municipal. Acabou o expediente.
Não tendo mais nada do expediente, passamos para a ordem do dia. Aí, o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Boa noite, secretário.
Eu tenho. Gabinete da Prefeita, projeto de lei 041, para a mesa diretora. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, em nome da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, secretário de escola para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja casa legiferante. Mensagem de justificativa ao projeto de lei 041/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, em nome da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, secretário de escola para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização para a contratação emergencial de secretário de escola, uma vez que tal vaga será para suprir a exoneração de uma servidora e também em razão de não haver no banco de dados do concurso candidatos classificados para serem nomeados. Para tanto, venho por meio deste manifestar a necessidade da contratação emergencial de um secretário de escola para a Escola João de Deus Colares, que atualmente conta somente com um secretário de escola para atender toda a escola de grande porte, que atualmente possui 511 alunos de ensino fundamental e 66 alunos de EJA. Face ao acima exposto, a referida contratação se deve em razão do serviço ser inadiável, indispensável, em razão da contratação emergencial ser a única forma encontrada para suprir a grande demanda que a escola possui, como, por exemplo, abastecer as informações do Educar Web com as notas de todos os alunos, emissão de boletins, certificados escolares, dentre outras demandas, tendo em vista que o sistema da escola é todo informatizado e que resta inviável uma única secretária de escola para dar conta de todo o serviço diário da escola, da secretaria. Portanto, não há possibilidade de por outros meios ser solucionada a demanda e nem de outra forma que não venha a acarretar prejuízos irreparáveis ao serviço público, a não ser a contratação emergencial em questão. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida da nossa justificativa aqui explanada, esperando o retorno favorável do doutor plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiano Izog Birroig, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2023, em atenção ao processo administrativo 452 de 2024, o qual versa sobre a contratação emergencial de secretário de escola ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte. Parecer da assessoria jurídica referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional, e por tempo determinado, secretário de escola para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município, projeto de lei 041 de 2024. Versa o presente projeto de lei 041 de 2024 sobre a contratação excepcional de secretário de escola para atender as demandas da rede municipal de ensino, estando o mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste legalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei 041 de 2024. São José do Norte, 9 de agosto de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, APL 041 de 2024. Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2024, nas dependências da Câmara Municipal de São José do Norte, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 041 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal de São José do Norte, deste município, 12 de agosto de 2024, vereador-presidente Lincoln Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora relatora, e o Domar Xavier da Costa, vereador-membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ao 12º dia do mês de agosto do ano de 2024, nas dependências da Câmara Municipal de São José do Norte, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo Municipal 041 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências do Polo Universitário, 12 de agosto, dependências da Câmara Municipal de São José do Norte, 12 de agosto de 2024. Nedilândia Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora progressista-membro, Cristino Matos de Azevedo, vereador-relator.
Colocamos em apreciação o parecer 034 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação referente ao PL 041, junto com o parecer 036 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, também referente ao PL 041. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação os pareceres 036 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e 034 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade os pareceres 036 e 034 referente ao projeto de lei 041. Colocamos em apreciação o projeto de lei 041 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Presidente, eu gostaria da palavra só para fazer uma pergunta realmente sobre a ausência ou não de secretário de escola no concurso, né? Nós temos disponibilidade, porque pela justificativa é uma pauta permanente da escola, importante pelo tamanho da escola, né? E aí a justificativa para um contrato emergencial, ela tem fim. A pauta da escola sendo permanente, nós precisaríamos chamar alguém do concurso, né? Só a minha dúvida nesse momento em relação ao projeto.
Questão de ordem, presidente.
Palavra, Lincoln Pontes.
Só para colaborar, eu acho que consta, colega vereador Luiz, acho que consta na justificativa isso mesmo que o senhor perguntou.
Se o senhor achar necessário, podemos reler a justificativa.
Pertinente ler a justificativa novamente, presidente.
Não, é que pela justificativa, a justificativa está clara, que é uma demanda pelo porte da escola, né, e por de certo modo, o atual secretário de escola não está dando conta da demanda. Né? E a gente, considerando realmente que o JDC é a maior escola do município, né, da rede municipal, acho que é interessante até para o vínculo com a escola, né, que o secretário seja alguém já efetivo para começar a se familiarizar. Porque daqui a pouco, assim, o contrato emergencial passa, aí aquele secretário de escola que está durante um período contratual, quando estiver se entrosando com a escola, ele rompe o vínculo e aí vai ter que chamar alguém de concurso. Talvez vou fazer concurso. É uma informação que eu estou buscando agora, porque eu realmente não lembro se tem gente na fila de espera.
Então, eu vou pedir para o secretário reler, por favor.
No segundo parágrafo da justificativa, vereador Luiz Gautier, o presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização para a contratação emergencial de secretário de escola, uma vez que tal vaga será para suprir a exoneração de uma servidora e também em razão de não haver no banco de dados do concurso candidatos classificados para serem nomeados.
Está bem, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei número 041 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei 041 de 2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 044 de 2024. Para a mesa diretora, assunto. Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento do espaço educacional Casarão do Saber e da Inovação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, de São José do Norte e da outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja casa legiferante. Mensagem de justificativa ao projeto de lei 044 que dispõe sobre a regulamentação e funcionamento do espaço educacional Casarão do Saber e da Inovação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Norte e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar, por lei, o funcionamento do Casarão do Saber e da Inovação, tornando política pública da educação permanente, a fim de agregar novos saberes que rompam com a educação tradicional e tragam inovação e tecnologia, fundamentados em uma educação que possibilite o desenvolvimento integral dos alunos, estimulando tanto o lado cognitivo quanto o emocional e criativo, a fim de que os alunos possam usufruir de múltiplos recursos através da oferta de oficinas em diferentes áreas de conhecimento, áreas de desenho, fotografia, dança, teatro, violão e canto, linguagem, espanhol, inglês, escrita criativa e redação, e tecnologia, informática, iniciação à programação computacional, robótica e prototipagem e impressão 3D, no contraturno escolar que permitam a integração com a tecnologia e metodologias ativas, oportunizando novas perspectivas educacionais e habilidades tecnológicas capazes de impactar na vida escolar de forma a estimular os estudantes a pensar, buscar soluções e despertar para seus projetos de vida em um mundo cada vez mais digital e conectado. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida de nossa justificativa aqui explanada, esperando o retorno favorável do outro plenário e reiterando votos da mais alta estima.
Parecer da PGM de São José do Norte. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2131, em atenção ao processo administrativo número 383/2024, o qual versa sobre a regulamentação e funcionamento do espaço educacional Casarão dos Saberes e das inovações vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura de São José do Norte e das outras providências. Ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 5.2 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Cordialmente, Mariana Pedro Rojão, assessora jurídica do município. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à regulamentação e funcionamento do espaço educacional Casarão dos Saberes e das inovações vinculada à Secretaria Municipal da Educação e Cultura de São José do Norte. Projeto de lei número 044/2024. Versa o presente projeto de lei 044/2024 sobre a regulamentação e funcionamento do espaço Casarão do Saber e das inovações vinculadas à Secretaria Municipal da Educação e Cultura e estando o mesmo respaldado no artigo 30 da CF e 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei número 044/2024. É São José do Norte, 29 de agosto de 2024. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituições, Justiça e Redação. O parecer 037/2024, PL 044/2024, aos 27 dias do mês de agosto do ano 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 044/2024. Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento do espaço educacional Casarão dos Saberes e das inovações vinculadas à Secretaria Municipal da Educação e Cultura de São José do Norte e da outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou a conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação.
Esse é o parecer da comissão. Dependências da sala da comissão da Câmara Municipal de Vereadores deste município, 27 de agosto de 2024. Presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte. Relatora Vanessa Lima de Oliveira. E membro Idomar Xavier da Costa. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributações. Aos 27 dias do mês de agosto de 2024, nas dependências da sala da Comissão da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo número 044/2024. Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento do espaço educacional Casarão dos Saberes da Inovação, vinculado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura de São José do Norte e das outras providências. Após análise pela unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer da comissão. Dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores, 27 de agosto de 2024. Presidente Nedilândia Menino Loureiro, relator Vanessa Lima de Oliveira e membro Cristino de Matos de Azevedo.
Colocamos em apreciação o parecer 034 referente ao PL 044 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 037, também referente ao PL 034 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovados o parecer 034 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 037 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, referentes ao PL 044. Colocamos em apreciação o PL 044. De 2024.
Peço a palavra, presidente.
Palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Muito boa noite. Quero agradecer ao vereador Nedilândia aqui, que nos apoiou na leitura. Estava com uma ligação de urgência aqui na família, mas está tudo ok. Referente... Boa noite, nobres colegas. Aí. Referente ao projeto, obviamente sou favorável. Parabenizo o Executivo Municipal por, através da aprovação, possível aprovação desta casa, tornar o Casarão do Saber e todas as oficinas e cursos ali oferecidos uma lei municipal, uma política pública de município, não apenas de governo. Somos, obviamente, pela aprovação, sabendo da importância de tudo que ali tem acontecido e tudo que acontecerá no futuro. No entanto, até aproveitando a presença da prefeita, me preocupo também com a questão dos alunos, vamos dizer assim, que se apresentam fora de São José do Norte, principalmente, obviamente, diretamente aos alunos de baixa renda, prefeito, que são citados ali, né, que algumas, metade das vagas serão indispensavelmente destinadas a essas crianças, mas alguns que se apresentam na arte, na cultura, na música, na dança, muitos deles não têm, muitas vezes, recursos para se apresentar em outras cidades. Não deu tempo de colocar uma emenda, eu acho que cabia uma emenda a este projeto. No entanto, a lei de representatividade, a qual o nosso mandato solicitou ao Executivo Municipal o retorno de um projeto para cá, ainda há tempo para que a gente possa pensar nisso aí, que seria uma lei, é uma lei que contempla também as crianças de baixa renda do Casarão do Saber, quando forem representar São José do Norte fora daqui e estiverem desprovidas de recursos, para, tanto para transporte quanto para acomodação em cidades vizinhas ou, quem sabe, em outros estados. Também atletas e demais áreas que vá representar oficialmente São José do Norte fora daqui. Obviamente, dentro dos limites financeiros do município, seja numa gestão, seja na outra, a gente sabe da oscilação do orçamento, mas previsto em lei um acordo entre as partes, de repente seria de extrema importância a gente aprovar ainda no ano de 2024 a lei de representatividade que comunga bastante com as atividades ofertadas no Casarão do Saber. Somos pela aprovação, parabéns e obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição referente ao PL 044. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado PL 044 de 2024 por unanimidade. Não tendo mais nada da ordem do dia, como sempre, botamos a palavra à disposição para explicações pessoais. Alguém deseja fazer uso da palavra?
Presidente, eu queria fazer uso da palavra. Não sei se tem alguém mais.
Vereador Edilange, 10 minutos, então. Fique à vontade.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, prefeita municipal, presidente. É só para esclarecer de um PL que foi votado na gestão passada, e onde criou uma grande polêmica aqui no nosso município, que foi a taxa do lixo, e eles estão só se pegando nessa taxa do lixo, mas aqui os vereadores da legislatura passada votaram o Prêmio Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de São José do Norte. E aqui todos os vereadores que usaram da palavra, todos aprovaram o marco do lixo, que deu abertura para aprovar a taxa do lixo. Mas estou só comentando, porque hoje olhando ali no meu gabinete, aí fomos pesquisando e vimos aqui, ó. Eu tenho a palavra dos senhores vereadores aqui, ó, que cada um deu fez a sua explanação sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. E foi aprovado pelos 9 vereadores, até o vereador presidente, que não precisava votar, também fez a sua manifestação, que era o presidente, o Domar Xavier, que era presidente na época, 2018. Aqui diz assim, ó. Cadê onde está a palavra do... Ó. Está aqui, ó. Vereador Eudomar Xavier da Costa, que fez alusão às características do projeto de lei em questão, se manifestando pela aprovação, não havendo mais nenhuma manifestação, foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Então, aí fazem uma batalha dessa taxa do lixo, que eu acho onde que teve a única falha que o executivo teve, foi ter mandado esses carnezinhos. Se tivesse embutido no IPTU, não teria problema nenhum, porque vários municípios que nós fizemos aqui uma pesquisa e tem 350 municípios que aprovaram a taxa do lixo. E os outros já estão aprovando. Mas como vem carnezinho e quando recebe um carnezinho, as pessoas se apavoram. Porque Tavares vem embutido no IPTU, Mostarda vem embutido no IPTU, Palmares do Sul vem embutido no IPTU, Capivari do Sul vem embutido no IPTU, Rio Grande está embutido no IPTU. Então, só para ficar bem esclarecido, que as pessoas estão fazendo uma batalha dessa taxa do lixo e antes da taxa do lixo foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, que já deu abertura para aprovar a lei federal. Era isso minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, meu conselho, uma parte.
Pode cumprimentar. Tem toda a
palavra, vereador Jorge Luiz Rito Penteado, PDT.
Vou me manifestar somente numa parte, vereador, porque eu não pedi para me manifestar nas explicações pessoais. Colega, eu lhe agradeço pela oportunidade. Eu penso que esse é um assunto tão polêmico nessa eleição que nós estamos aqui no Poder Legislativo. Eu sei que está sendo muito comentado lá fora, pelos eleitores. Então é momento que se esclareça, talvez não aqui. Porque se for puxar isso, como meus colegas, o marco, esse aqui regulatório, esse plano é um plano, e eu votei. Mas lá, se tivesse valendo já aquele voto, eu precisaria uma lei. Ali era uma previsibilidade legal, somente isso. E nós não poderíamos deixar de prever uma possibilidade de criar a taxa do lixo. Se não tivesse previsto a possibilidade, nunca o prefeito poderia criar, porque ali era o marco. E eu já falei isso na Câmara de Vereador. Então não venham confundir essa situação aqui. Senão nós vamos dizer que só tem 1.800 municípios de 5.500 pagando a taxa do lixo no Brasil inteiro. Então é a situação que os vereadores não são culpados disso, nem os antes nem depois. Foi apenas uma previsão que foi aprovada. Por isso foi votado por unanimidade. Porque o município, e eu nem nunca disse que é um exagero, que é uma coisa estapafúrdia, talvez tivesse que ter sido melhor discutido com uma audiência pública, com os vereadores, inclusive, com uma taxa. Era pandemia, aquele momento, poderia ser criado num outro momento mais adiante, com uma coisa que não foi nem olhado, que era pelo tamanho do imóvel, e não uma taxa única. Eu vou encerrar, senhor presidente, porque é uma parte só que eu agradeço novamente. Se for necessário, vou ter que voltar no tribunal amanhã, então.
Obrigado, vereador.
Vereador Penteado, eu não estou falando no estado, eu não estou falando do Brasil, estou falando no estado do Rio Grande do Sul. Porque, pelo o pouco que a gente entende juridicamente, eu me fui instruído e aconselhado por um advogado que, quando votaram pelo Municipal de Saneamento, já abriu a brecha para votar a taxa do lixo. É isso que eu quero dizer. E foi aprovado por todos os vereadores, até todos favoráveis. Eu só li só do vereador Hildo, mas se tiver que ler dos outros, eu leio. Até o vereador Luiz aprovou e fez aqui na sua manifestação também aqui a sua defesa sobre o projeto. Então, só para esclarecer, porque digo e repito, não me preocupo com a taxa do lixo. Votei, sou bem homem e cumpro com as minhas obrigações e não fujo daquilo que eu faço. Não fico dizendo, como alguns colegas aqui dizem, que votou porque foi pressionado. Ninguém foi pressionado a votar. Votaram porque quiseram votar e acharam que tinha que votar a lei federal. Isso é que eu não admito. Então, não estou falando nem para Vossa Excelência, estou falando até para vereador da base que votou e diz que votou porque foi pressionado por mim e pela prefeita, que ninguém impressiona ninguém, vote com a sua consciência e vote com aquilo que tenha que votar. Jamais, ninguém vai me botar a faca no pescoço para mim votar. Se eu tiver que votar, eu vou votar consciente. E como votei consciente? Só para uma explicação. Obrigado, presidente. E eram minhas palavras.
Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Então,
presidente.
Palavra, Lincoln Pontes.
Eu queria, primeiramente, já dando boa noite mais uma vez, parabenizar e agradecer o vereador Nedilândia Loureiro, que trouxe aí, na verdade, vamos dizer, um marco temporal de todo esse embrulho, né, que é um reclame da população, a gente compreende, ninguém quer pagar impostos, taxas e tudo mais. No entanto, se vê aí promessas infundadas de que vão retirar taxa de lixo, e, diga-se de passagem, não do governo, mas o estranho, muito estranho, vereador Penteado, o senhor teria aliviado lá no seu bolso o seu orçamento mensal se o PT em Rio Grande tivesse retirado os 8 anos de governo Alexandre Lindemar a taxa do lixo que é embutida no PT e não retirou. E foi muito bem votado em São José do Norte. Mas agora seus parceiros prometem aí para o povo levianamente que vão retirar. Vão mudar de nome, mas vão continuar cobrando do povo, obviamente, porque é o que a lei federal diz, que este valor tem que ser cobrado do povo. Infelizmente eu falo isso, mas a hipocrisia impera.
Senhor presidente,
quer a palavra?
O senhor falou, o senhor vai me conceder a palavra?
Isso.
Vou pedir.
Palavra, vereador Jorge Luiz Ritter.
O vereador Nedilante se inscreveu. Então, na verdade, o senhor abriu a oportunidade para o vereador Lincoln, eu gostaria de falar.
Pode falar, doutor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse assunto já foi discutido, inclusive, por meu nobre colega e amigo particular, vereador Lincoln, lá, pelo vereador Ronei, e eu sempre fiquei calado. Vereador Luiz, vereador Hildo. Mas eu não vou discutir, nunca discutir com ninguém. Acabei de dizer no rádio ali, acho que nós temos que fazer uma campanha sem ofensas, sem críticas a ninguém. Nós temos que mostrar nossos projetos, o que nós temos que fazer, o que nós queremos fazer pelo município. Isso aí é uma previsibilidade legal que foi criada pela lei federal. E todos os estados e todos os municípios tinham que fazer a sua própria lei. Então, quem criou a previsão lá, apenas, e Vossa Excelência tem razão, vereador Nedinho. Porque se não tivesse a previsão legal lá, a prefeita não poderia ter feito uma lei. Mas também não é que ela tem que fazer a lei. Ah, é obrigatório porque a renúncia de receita. Existem outras fontes para compensar a receita. Que o município pode dizer, eu não estou cobrando taxa de lixo, porque eu vou compensar essa fonte de receita com isso, com aquilo, com aquele outro. Porque o meu município não está necessitando. Uma série de coisas. Então, não se enquadra essa renúncia de receita. Tanto é verdade que eu repito agora, não tem nem 50% dos municípios brasileiros cobrando a taxa de lixo. Isso é um assunto que não, eu nem gostaria de conversar nesse momento. Eu sei que tem uma polêmica danada aí do eleitorado, jamais dos vereadores. Ninguém tá, eu acredito, vereador Nedinho, e vereador Lincoln e todos os demais colegas, que ninguém, tá, vereador nenhum, está falando isso. Agora eu estou falando por mim especificamente. Eu não estou e nem vou falar. Não vou falar. Eu votei contra. E se viesse hoje de novo aqui, eu votaria contra de novo. Da forma como foi aprovada. Se viesse uma taxa de lixo aqui, criada com um patamar menor, num momento diferente daquele, em plena pandemia, com um marco regulatório melhor. Agora, eu acho que foi lido mal aqui na Câmara, foi estudado mal. Me perdoem a sinceridade e a franqueza que eu tenho costumeira aqui. Porque não era uma taxa única. Tem gente pagando aqui por poste de luz. Que tá, só o poste de luz, porque foi criado de acordo que seria cobrado pelo contador lá, não me esqueci o nome agora, como é que se chama lá, o vereador Lincoln trata muito disso, é o código lá da cobrança da luz. Como é que é? Não, oi?
Pode dizer, CIP. Vereador, né? CIP.
Não, é o código. Unidade. Isso aqui. Então, na verdade, era criado lá onde tivesse uma unidade daquela, cobraria a taxa de lixo. Assim sendo, tem gente aqui que colocou um poste de luz para aguar a cebola e está pagando taxa de lixo. Essas coisas têm que ser revistas. Imediatamente, eu disse, já pedi para o meu prefeito Nero, que ele tem que rever a taxa de lixo. Não é, vamos rever a taxa de lixo. Vamos colocar... Por que não se diz que tem uma grande quantidade de gente que não está pagando? Isso tem que se dizer, porque o projeto previu isso. Mas, em compensação, tem gente pagando 400, 500, 600, 700, 800 reais de lixo. E outros tantos indo para o fórum porque estão pagando taxa de lixo, que não tem condições de pagar. Essas coisas não pode ficar assim, querendo jogar, acusando um e outro aqui. Não pode acusar os colegas vereadores. Votaram e Vossa Excelência tem razão. O senhor disse, eu olhei, vi que tinha que votar, votei, acabou. Eu olhei, vi, achei que não deveria votar naquele momento, não votei. Se tivesse um estudo melhor, uma taxa mais, por exemplo, única, R$2, R$5 para cada um, sei lá quando, naquele momento talvez eu tivesse votado. Talvez. Agora, naquele momento eu entendi. O Celso quer uma parte? Eu, claro, vou lhe pagar uma parte agora, com todo prazer.
Não, e eu quero dizer assim, vereador, pela parte que o senhor me permitiu, que quando o senhor se manifestou consciente, porque disseram que iam processar os vereadores que votaram contra, e o senhor sempre disse, foi positivo, não tem ninguém que vá me processar por eu votar, ter meu voto em votação. Isso foi dito para nós,
E eu parabenizo e vejo que hoje a Vossa Excelência tem razão. Porque não tem poder para querer processar o vereador por votar. E o senhor sempre foi coerente nisso aí, sempre disse isso aí. E nós do outro lado achávamos que não, que ia levar processo, e realmente não levaram nada. E com razão, porque não tem poder nenhum que vá crucificar vocês ou fazer ser processado por ter um voto desfavorável. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa sua atitude e a maneira que os senhores conduziu naquela época ali.
Obrigado, vereador Nedinho. Para encerrar, senhor presidente, naquela oportunidade eu dei um tapinha na mesa e disse que ia esperar o processo do promotor ou do juiz. Porque eu fui eleito para dizer sim ou não. E se o dia que alguém me obrigar a votar fora do sim ou não, eu rasgo o diploma e jogo no lixo, vou ser só advogado. Tá? Porque então não tem essas histórias. Eu queria ver o processo esse. Aliás, já que a nossa prefeita está ali e é a minha prefeita hoje, com toda certeza, o pai da prefeita, que foi vereador, foi um grande prefeito também aqui, um dia o promotor mandou uma pergunta, questionar ele por que ele tinha votado contra se não me falha a memória, era o plano diretor. O oficial de justiça foi lá na Câmara intimar ele. Ele rasgou a intimação, jogou no lixo na mesma hora. Porque não tem vereador, não tem que dar explicação pelo voto. Agora, se nós cometer alguma irregularidade aqui, nós vamos responder o processo, vamos ser condenados. Mas não por voto, convenhamos. Não existe isso no mundo inteiro, nem na ditadura. Nem na ditadura. Então, esse é um assunto, senhor vereador, meu presidente, eu acho que a gente não pode levar isso muito além aí, porque tem muito desdobramento disso aí. Ó. Então, eu volto a dizer, aquele plano era um plano, todo plano, o plano lá do Código Penal tem um monte de leis lá que não são aplicadas. Por quê? Porque não se cometeu aquilo. Quando eu faço um plano, eu vou prever todas as possibilidades que o município pode fazer dentro daquele plano. Agora, se eu não tiver o plano, eu não posso fazer. Nós não tínhamos um plano diretor aqui. Não tínhamos um plano diretor. Como é que eu cobrar IPTU? Como é que eu cobrar não sei o que se não tem plano diretor regulamentando? O plano tem que colocar tudo. E por isso os vereadores naquela oportunidade, talvez tenham, os vereadores daquela oportunidade tenham sido melhor orientados pelo assessoramento jurídico. Talvez, eu não estou dizendo isso, mas foi por isso que votaram, porque previa a possibilidade do município amanhã, depois, quando tivesse melhores condições, criar a taxa do lixo. Naquele momento, não era o melhor momento.
Obrigado, vereador Penteado. Não tendo mais quem faça uso da palavra, damos por encerrada a sessão plenária ordinária do dia 2 de setembro de 2024. Uma boa noite a todos. Convoco para amanhã no horário regimental plenário da Câmara.